todos são católicos. Nada. Eu sou mais católico que você, porque eu estou sabendo rezar. O que você não sabe, eles acabam rindo, brincando, né? Aí fomos perguntando, fomos falando, aproveitando e falando. Mas não eram aqueles dois endemoniados? Ou não? Mas fala ou não fala? Pensa ou não pensa? O povo ruim de se vista, né? Não eram eles endemoniados? Por quê? Por que que era? Por que que eles eram endemoniados? Eles não estavam agitados, não estavam falando palavrão, não estavam gritando, não queriam bater em ninguém. Muito pelo contrário, dois meninos educados, bonzinhos, etc. Né? Não eram endemoniados ou não? Pega o microfone e responde. Por que que você diz? Por que que você fala? Que é ou que não é? Cadê o microfone? Você vai ficar com ele na mão aí, não vai entregar para ninguém. Você. Você mesmo responde.
Era.
Por quê?
Porque eles não... Pelo que o senhor falou, eles não tinham o Espírito de Deus. Então, se não tinha o Espírito de Deus, era demônio que tinha dentro. É.
Por que que eles não tinham o Espírito de Deus?
Eu não sei, o senhor com eles.
Amém? É. E aí? E nós? Pera, calma. Não vai falando assim, de fora, de um pouquinho você vai escandalizar. Bom, e nós? Qual a nossa situação? Fala aí.
Essa eu vou passar para outra.
Fred, e a nossa situação, Fred? Câncer. Por isso que eu estou falando, nós estamos querendo aqui conversar, nós estamos querendo entender. O que que é uma pessoa endemoniada? Aqui fala assim: como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Como pode alguém entrar na casa do homem e, né? Então, o que que Jesus quer dizer? É, eu entrei nessa casa, para mim entrar nessa casa, eu tive que amarrar o valente. E para mim entrar nessa casa aí, a casa que ele estava referindo era o homem mudo. Para mim entrar nessa casa, eu tive que passar por cima do que estava lá. Amém? Eu tive que passar por cima do que estava lá. Então, vocês não concordam, vocês não acham? Estou só perguntando, tá? Aí, depois, nós estamos aqui para poder discutir. Você pode perguntar e falar. Eu acho até melhor do que, às vezes, sair bufando, né? Endemoniado. Vamos conversar. Você não acha que... o mundo, todo mundo faz parte do governo de Satanás? Todo mundo é endemoniado, não é uma pessoa que sob o comando, está lá o mais valente, o valente, aquele que estava lá fazendo o quê? O que que o valente fazia ali? O que o valente fazia na casa dele? Né? Eu falo. A casa somos nós. Nós só podemos ser tomados por Deus se Deus colocar para fora, porque o reino das trevas, o reino do mundo que pertence a Satanás, ele é constituído pelos homens, todos os homens. O reino desse mundo. O reino desse mundo, ou não? O meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu não posso reinar. Eu não posso reinar o Shekia. O meu reino não é desse mundo. Eu não posso reinar o Humbertinho. Eu não posso reinar o Ezra. O meu reino não é desse mundo. Foi isso que Jesus falou. Agora, para mim reinar alguém, eu vou ter que entrar, colocar o que reinava para fora. Eu preciso de entrar e colocar o que reinava para fora, ou não? Aí aquele que era reinado passa a ser reinado pelo inimigo, passa a ser reinado por mim. Aí lá mais na frente ele fala: quem for comigo vai ficar comigo, quem for contra mim vai ficar sem mim. Amém? Então, o reino de Deus é constituído somente por aquelas pessoas que Deus conseguiu colocar o que estava lá para fora, ou não? Fica bem claro aqui isso aqui. O reino de Deus, ele é constituído somente pelas pessoas, né, que ele conseguiu colocar o que estava lá para fora. Amém? Então, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Eu estou chamando, eu estou batendo na porta de todo mundo. Tal. Agora, qual é a dificuldade que eu encontro? Qual é a dificuldade que eu encontro? É me livrar. A dificuldade que nós todos encontramos é nos livrar daquele para ficar com este. A dificuldade que nós sentimos é essa. Amém? É me livrar daquele para ficar com este. Eu não quero este, eu quero este. Então, o reino de Deus começou com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo deixou Deus reinar. Jesus Cristo permitiu Deus reinar. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Reina, Senhor, dirija-me, ensina, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Amém? Aí Deus então manda, vamos conversar, quem sabe a gente entende melhor. Aí Deus manda que a gente busque o reino de Deus. Então, eu estava conversando aqui ontem, na oração, com os meninos, às vezes nós, a gente ouve falar lá no começo da nossa conversão, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas, etc. Mas aí foi passando por cima, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, um encontro, casamento, tal, etc. Vira festa. E de repente a gente esquece. Esquece que tinha uma coisa para fazer. Qual que era? Amém. Tinha uma coisa para fazer, que era buscar o reino de Deus. Mas nós ouvimos falar, falamos, etc. Mas teve outras coisas que entraram no meio, problemas, lutas, tribulações, etc. Aí nós compramos alguma coisa, vendemos alguma coisa, envolvemos com uma coisa com outra, e ficou alguma coisa para trás. Nós esquecemos de quê? Ou não? Bom, se nós, Lucilda, se nós não buscamos o reino de Deus, se nós não encontramos, se nós não chegamos ainda a ser reinado por Deus, né? Quem que nos reina? Ainda? Será, Lucilda? Então dá o microfone para a Lucilda. A Lucilda, ela chegou à conclusão que ela está falando para nós assim, mas eu não queria que você falasse isso assim, chateado. Não queria que você falasse amolado. Você vai usar a sua autoridade, você vai usar a sua força, você vai usar a sua fé, você vai usar o seu poder. E vai. Quem está comigo, fica comigo. Quem é contra mim, vai ficar contra mim. Ou você vai correr, ou você vai deixar que Satanás faça o que quer com o outro. Você vai deixar que Satanás faça o que quer com o outro? Seu semelhante? Amém? O que você vai fazer? Aí você vai ligar para uma pessoa vir? Você vai chamar uma pessoa para vir fazer o serviço? Amém, Nayã? O que você vai fazer, Nayã? Correr. Né? Muitos de nós talvez realmente corra. Muitos de nós não tem coragem. Às vezes você sabe, olha, o homem era mudo e surdo. Eu imagino um coitado, mudo e surdo. E no entanto era enamorado. Né? Então pega o microfone. Amém, filha? Ou não? É por aí ou não? Não, então tem que falar, ué. Tem que falar, o que você pensa, tem que falar. Vai lá.
Interessante a forma como o senhor colocou.
É.
Porque geralmente a gente acha que ele vai vir dando chute, quebrando as coisas, etc. É. E tal. Mas não. Né? A pessoa está ali, muda e surda, mas ele é um endemoniado.
É. Nicodemos chegou diante de Jesus. Nicodemos, gente fina, tal, etc. Príncipe dos judeus ali, chegou. Ele era reinado por Deus?
Não.
Se não era reinado por Deus, era
endemoniado.
Era reinado por Satanás. Era reinado por Satanás. E consequentemente, endemoniado. O que é endemoniado? É que tem demônio. Endemoniado é uma pessoa possuída por demônio. Agora, se for um demônio de violência, ele vai fazer violência. Se for um demônio, por exemplo, de
embriaguez,
escândalo, ele vai fazer escândalo. Se for um demônio, Mas se for um demônio
de mendiguez, assim,
mendigo.
Hã? Gula.
Soberba.
Gula.
Bom, soberba.
Um demônio de gula, um espírito de gula. Vaidade. Cachorrinho. É um cachorrinho. Mas é demônio, gente. É um animalzinho, é uma coisa de estimação. A pessoa tem uma vaidade, pereza para ficar livre daquilo, não consegue. Pode ser a vaidade, pode ser mentira, pode ser. E assim, tem tanta coisa. É o demônio, é a gravata, o demônio de gravata. E a gente pensa que endemoniado tem que ser beber, mexer com droga, prostituição, etc. Não. Tem uns que são muito violentos. Tem demônios que estragam a vida da pessoa. Tem demônios que estragam com a vida da pessoa. Mas tem demônios que vivem com a gente, que são aqueles bichinhos de estimação que ficam em casa e que vivem com a gente. Mas não deixa de ser. É engraçado. Aquela coisinha à toa domina o homem. Aquela coisinha à toa domina a pessoa. Quer dizer, se domina, reina, governa, dirige a pessoa, e a pessoa não faz outra, ela fica dependente daquilo. Ela fica dependente daquilo. É isso aí. Né? Então, não deixa de ser. Aí Deus manda: busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é chegar o ponto. Eu vejo bem claro assim, expulsar, porque se Satanás estiver aqui, não expulsa Satanás. Se Satanás estiver aqui, não expulsa Satanás. Mas se for o Espírito de Deus, aí expulsa Satanás. Então o teste é feito daqui para lá. O teste é feito daqui para lá. Deus falou: Satanás não vai expulsar Satanás. Não precisa preocupar que não vai. Né? Então, lembra de um detalhe? A pessoa caiu aqui endemoniada. Foi, mostrou. Endemoniada na Universal é aquela que arranca a roupa, faz aquela tua toda, que fala mal dos pastores, né? Assim que aponta prostituição dos outros, tal, etc. Chifre, aquelas coisas todas. Então, esse é que é endemoniado lá. Eles não são. Né? Aí o caboclo cai endemoniado. Aí veio um punhado de pastores, oraram em cima dele, e etc. Levantou, estava bonzinho, voltou ao normal. Lembra? Aí eu fui orar com o caboclo. Manifestou outros demônios. Até chegou um ponto em que ele falou: não preciso orar mais, eu não vou sair. Aí eu já estava normal, eu não estava bagunça nem nada. Normal, falou para mim: eu não vou sair. E por que que eu não pude mandar ele sair? Satanás não expulsa Satanás. Né? Uai. Eu estava ali naquela situação. Deus não reinava sobre mim. E eu acho que até hoje. Eu não quero que vocês escandalizem. Certo. Não quero que vocês escandalizem. Mas eu não tenho que buscar o reino de Deus, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que. O que eu estou querendo é exatamente isso. É que nós tenhamos consciência disso e não fiquemos. Né? Eu não pude expulsar Satanás. Ele falou, não, eu não vou sair. Acabou. Aí eu pergunto para ele, e por que que você vem aqui? Eu venho a hora que eu quiser. Aqui ninguém manda eu sair. Eu venho a hora que eu quiser. E aí, daí? Com quem diz? Quem que vai me mandar sair daqui? E o que mais você falou? É? Eu sei da sua vida, sei o que está se passando, tal, etc. Posso te ajudar? Uai, você está no meu reino, você está no meu reino. Eu posso te ajudar. Em vez de comprar um carro velho, te dou um carro novo. Você sabe o que você tem que fazer? Ele disse isso para mim. Você sabe o que você tem que fazer. Né? O que que me faltava para expulsar Satanás? E eu não tinha. Amém? Então, o melhor teste é feito é de você para o outro. Você cura enfermo, expulsa demônio, manda embora livre o oprimido. Amém? Você está com Deus ou ainda está, né? Então, o teste é feito assim, é de nós daqui para lá. Por isso que nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um povo que realmente busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, busque o reino de Deus, tenha ousadia para expulsar Satanás. Expulsa Satanás. Porque se eu expulso, chegou o reino de Deus para mim. Por quê? Por que que eu tenho certeza que chegou? Porque eu expulsei Satanás. Só pode expulsar Satanás. Satanás não expulsa Satanás. Só pode expulsar Satanás quem, né, tiver dentro de você um maior. Amém? Quem quer fazer pergunta? Rapidinho. Você, filha, você queria perguntar? Hã? Fala, perto do microfone aí.
O senhor acabou com minha alegria.
Acabou?
Acabou com minha alegria.
Sua alegria? Tá bom, então eu vou mudar. Vamos mudar para fazer a sua alegria. Vamos mudar? Para poder arrumar a sua alegria.
Não, eu estava esperando já que eu ia sair aqui, já esbravejando ao vento.
É. Não, mas a coisa melhor que tem, a coisa melhor que tem é você tem, presta atenção, tá assim, tem espécie de demônios que não sai a não ser com muito jejum e oração. Aquele demônio que estava ali naquele dia, eu não podia, né? Eu não podia expulsar aquele demônio, porque o que eu talvez tinha não era suficiente. Amém? Mas o que eu estou falando, faz o teste de daqui para lá. Você pode. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu chegava para Lázaro no começo, quando parece que eu tinha até mais coragem do que hoje, mas no, lá no começo, a Lázara, ela não dormia. A Lázara via, o demônio vinha, deitava na cama, fazia, judiava com a Lázara. E aí ela foi reclamar lá na igreja onde ela estava, e o pessoal lá falou, não, ninguém acreditou naquilo, e falou para Lázaro, fala para ele aparecer para mim lá. Satanás não vai fazer isso para poder estragar o serviço dele. Ele queria, ele, quanto mais ele ficar, que nós ignoremos ele, melhor para ele. Quanto mais nós ignorarmos a obra do diabo, melhor para ele. Você nunca vai ver o reino dele. Você nunca vai conhecer o reino dele. Ele quer que nós ignoremos, que a gente pense realmente que demônio só tem no presídio. A gente pensa que demônio, e o dia que se manifestar o anticristo, aí que vai ser uma surpresa agradável para todo mundo. Você acha que o anticristo vai ser um violento, uma pessoa? Não, vai ser uma pessoa fina. Vai enganar o mundo inteiro. Se não for uma pessoa muito boa, não vai enganar. Amém? A Bíblia diz que até mesmo os escolhidos estariam correndo risco. Até os escolhidos estariam correndo risco. Então, uma coisa que Deus me fez entender é que endemoniado não é só no presídio, não é só ali aquele que mexe com droga, não. Amém? É aquele que tem ciúme, é aquele que tem inveja, é aquele que tem ódio, é aquele que não tem domínio próprio, é aquele que ainda é vencido, ainda que está com problema. Amém? Então nós temos muita coisa para alcançarmos realmente o reino de Deus. Nós temos que andar bastante para alcançar o reino de Deus. Nós temos que andar muito para alcançar o reino de Deus. Amém, gente? Eu tenho certeza que muitas espécies de demônios, principalmente nos dias de hoje, não saem assim sem mais nem menos, não. Não saem porque você quer que ele saia, não. Não vai sair. Ele vai dizer para você o que ele falou para mim: não vou sair. E você? Vai ficar obrigado a conviver com aquele demônio. O que é demônio? É um espírito. É espírito contrário, do lado oposto. Amém? Então você, volta e meia, parece, a gente tem uma aparência que é capaz. Aí vem uma prova, Deus vai provar. Prova, e você foi vencido. Vencido por quem? Deus prova, e você foi vencido. Né? O apóstolo Paulo, ele, durante muitas vezes, ele falou assim: olha, eu já pedi a Deus muitas vezes para me ajudar, para me livrar desse demônio. O demônio, ele falou, ele bate na minha cara. Isso quer dizer que ele tinha um problema e que ele nunca conseguiu se livrar daquele demônio. Nunca conseguiu se livrar. Naquela área, naquele setor, naquele negócio, ele era vencido. Amém? Mas para que Deus permitiu, Toninho, que ele fosse vencido naquela área, que ele ficasse amarrado naquele problema? Para ele continuar buscando o reino de Deus. Para ele continuar buscando a Deus. Para ele continuar buscando a Deus. Porque senão você para. Senão você vai parar. Senão você não vai fazer mais nada. Você já tem o reino de Deus. Você não vai fazer mais nada. Não. Amém? Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Porque Paulo, né? Imagina o apóstolo Paulo. Pessoa das mais qualificadas do evangelho. Ele era vencido numa determinada coisa, Anselmo. Mas aí eu volto a falar, a perguntar, por que que Deus permitia? O que que Deus queria que ele? Se Deus folgar, a gente busca? Se Deus folgar, nós vamos buscar o reino de Deus? Não, não vamos. Paulo era esbofeteado por alguma coisa que ele fazia e era vencido. Nós, se você pensar bem, você vai observar que na sua vida tem alguma coisa que o inimigo leva vantagem sobre você, ou não? Ele leva vantagem. Amém, Cleiton? É assim mesmo? Tem alguma coisa, Cleiton, que você imagina que leva vantagem sobre você? Ó, violência, o que mais? Mentira, o que mais? Hipocrisia. Todo mundo tem um pouquinho de catinga, de hipocrisia, tem, né? O que mais? Inveja, o que mais? Vaidade, o que mais? Hã? Preguiça. Preguiça. Outra coisa. Até mesmo nisso, o quê? A gente vai esfriando, vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Vai distanciando de Deus. Não é porque o inimigo está levando vantagem em alguma área, né? Amém? A gente já era para poder, vamos dizer assim, estar lá na frente. Às vezes a gente ainda está por aqui, ainda faz coisas. Fala assim, quando eu era criança, se eu fazia coisa de criança, será que nós não estamos ainda fazendo coisa de criança? E assim por diante. Mas nós não estamos querendo acusar, nós estamos querendo ajudar. Então, reino de Deus, bem claro aqui, né? Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. E toda cidade ou casa dividida não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, não subsistirá, pois, o seu reino. Conclusão: Satanás não vai expulsar Satanás. Agora, se eu expulso o demônio, né? Versículo 28: se eu expulso Satanás, é chegado para mim o reino de Deus. Amém? O teste, qual seria o teste? Hã? Expulsar. Não precisa sair procurando, não, viu, gente? Não precisa sair procurando. Mas você vai. Às vezes a pessoa faz muito tempo que ninguém nem lembra mais que existe demônio. Uai, eu nem lembrava mais de demônio, né? Tem muita coisa, né, gente? Tem muita coisa. Amém? Vamos em outro lugar aqui, rapidamente. E aí, Pia, você já... Ah, você não deixei você responder, né? Não deixei. Dá para ela ir. Deixa ela falar. Vai lá, Pia.
Agora, Eu entendi um pouco. Mas eu estava comentando com a Raquel. Fica mais complicado porque nós não temos só os nossos, em termos, os nossos demônios. A gente tem, às vezes, uma casta que veio de gerações acompanhando a gente.
É.
Então, aí eu parei para pensar que já está difícil expulsar os que eu tenho. Imagina a casta que acompanha uma família toda.
É mesmo. Né? Então, você... Os seus inimigos serão os da sua própria casa. Os seus inimigos serão os da sua própria casa. E aí em outro lugar diz assim: amar os inimigos como a ti mesmo, amar uns aos outros, né? Fazer para os outros o que você quer fazer para você. Então, mas os inimigos são os da sua própria casa. Os da própria casa, quem é? Pai, mãe, irmãos, etc. Aí eu tenho que amar aquelas pessoas, mesmo sabendo que aquelas pessoas são endemoniadas. Agora, o mal, filha, esqueci o seu nome? Rosângela. O mal nosso é o entendimento errado do que seja endemoniado. Esse que é o mal. E é uma coisa que o diabo fez, espalhou no mundo. Por isso que eu perguntei no começo da reunião. O cego e mudo estava lá, quietinho. Tinha nada de endemoniado. Ele era cego e mudo. Aparentemente não tinha nada de endemoniado. É o jeito errado de ver o que que é demônio. Amém? Então você não vê a sua casa ninguém demoniado. Só de vez em quando, né? De vez em quando o pau cai a folha, né? Dentro de casa, não cai? Mas naquele dia, às vezes a mulher tem coragem de falar pro marido. Às vezes a mulher tem coragem de falar pro marido. Amém? Se eu sem educação, bruto, endemoniado. Amém? Some daqui. Não me apareça mais. Amém? Eu tenho ódio de você. Seu horroroso. Não tem assim? A boca fala, o coração está cheio. Aí tá. No outro dia, não está mais endemoniado, volta ao normal, deita, dorme, faz mais filho, sem problema. Aí mais um pouquinho na frente, outro problema. Então, para mim, o jeito errado de ver o que seja uma pessoa endemoniada. Para mim, gente, Jesus era o único na terra. Nicodemos não era reinado por Deus. Se não era reinado por Deus, era reinado por Satanás. Amém? Ali, Herodes, Pilatos, José de Arimateia. Maria Madalena. A única pessoa reinada por Deus ali daqueles dias. Amém? Só ele podia expulsar Satanás. Aí quando ele derrama o Espírito sobre a igreja, sobre as pessoas, aí receberei poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, você, com o poder que eu vou te dar. O poder que eu vou te dar, para quê? Para você expulsar Satanás. Qual é o poder que eu vou te dar ao descer sobre vós o Espírito Santo? É, e vocês receberão poder, e aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Por quê? Porque vocês vão expulsar Satanás. Né? É, João 18, versículo 3. Aliás, João não, Mateus 18. Mateus 18, versículo 3. Por favor, 18:3.
E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar.
Amém. Volta no 3.
E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? É o reino de Deus. É o reino de Deus, é o governo de Deus, né? Todos nós gostaríamos de estar, fazer parte do reino de Deus, né? Mas nós, Deus aconselha aqui, fala assim: humildade, humildade, humildade. O que é humildade? O que é humildade? Né? Admitir. Admitir, porque a falta de humildade que te faz convencer, que deixa você convencido de que você é reinado por Deus. A falta de humildade que deixa você convencido que você tem Deus. Aí o que que acontece? Aparece um endemoniado e você não tem autoridade sobre ele. Você não vai expulsar demônio em lugar nenhum. Uma igreja que não expulsa Satanás, uma igreja que convive com Satanás, tá certo? Hã? Não. Amém? Vamos para frente, rapidamente, porque aqui o tempo já acabou. É 19, Mateus 19. Versículo 16.
E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna.
Então chegou diante dele uma pessoa endemoniada? Não. Do nosso do ponto de vista normal, não. Chegou diante dele uma pessoa endemoniada? Não. Ela não bebia, não mexia com droga, não estava... Não tinha aparência de endemoniada, não. Tinha? Vamos lá ver se é. Repete.
E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Parece que Jesus já sabia que ele fazia tudo aquilo, não sabia? Jesus já sabia que ele fazia tudo aquilo. Então ele falou, ele foi exatamente aonde ele precisava chegar. E o mancebo, certamente todo vaidoso, orgulhoso, graças a Deus. Quer ver a resposta que eu vou obter dele, né? Vamos lá. Disse-lhe o mancebo.
Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?
Que me falta ainda? Era uma pessoa endemoniada, gente. Era uma pessoa endemoniada? Era, Rose? Hã? Estava na frente. Era essa uma pessoa endemoniada? Não. Do ponto de vista da Igreja Universal, não era. Não era. Se uma pessoa dessa chegar lá na... É ruim, né, ficar citando nome. Ela vai ser pastor lá, não vai ser pastor lá. Não vai para frente da televisão? Não vai... Por quê? Olha o que que ele faz. Eu não faço isso, ele faz tudo. Ele falou, ó... Não matarás, não cometerás adultério. Meu Deus, estou lascado. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que se a gente olhar para uma mulher endemoniada, como que o sujeito passa hoje a vida de hoje sem olhar para uma mulher endemoniada? O mancebo estava... Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que que me falta de fazer? Então fazia tudo certinho, entendeu, filha? O que é que eu quero dizer? É o conceito errado do que seja endemoniado. Esse é que é o problema. Quem não é comigo é contra mim. Não, quem não é comigo é contra mim. E o grande força, o trunfo de Satanás é exatamente dificultar a nossa entrada no reino de Deus. É dificultar, é impedir que você alcance o reino de Deus, colocando sempre obstáculos na frente. Por exemplo, esse rapaz aqui, ele foi, fazia tudo direitinho. E no entanto, né, faltava ainda: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Qual é o demônio que não deixa a gente vender tudo e dar para os pobres? Qual é o demônio que não deixa você vender tudo e dar para os pobres? Hã? Marcela? Eu sou uma mãe. Qual é o demônio que não deixa, hein, Elias? O seu qual que chama, Elias? Às vezes é pouco, né? É, o Estevão quer jogar para cima da Ioná. A Ioná, não, eu não. Até que se depender de mim, pode, pode. Será que pode, Ioná? Pois é. E lá, ah, meu, estou em casa. Qual é o demônio, Toninho, que não deixa você vender tudo e dar para os pobres? Hã? É o nome dela? ué, da avareza, né? Nome bonito, né? E aí, Adriano? Qual é o nome do demônio que não deixa você viver em paz, Adriano? Que não dá sossego para você, Adriano? Qual é o nome do demônio? Ou então, dos demônios. Pronto, está aí. Né? Por que Jesus não casou? Se Jesus tivesse casado, ele ia casar com um demônio. É? Porque só ele era filho de Deus, só ele nasceu sem pecado. Qualquer uma outra mulher que estivesse no mundo, ela estaria em pecado. No entanto, era, portanto, uma. E essa mulher, por uma questão de justiça, ele não poderia nunca desfazer, maltratá-la, etc. Tal. Então ele tinha que submeter aquela mulher endemoniada. Certo? Então você se casa. Acabou. Você não tem. Você é partida. Metade você pode servir a Deus. A outra metade você tem que servir o marido. A outra metade você pertence ao marido. Só com, né? Então a gente não tem mais, você não tem mais liberdade de fazer. Aí você joga para lá, joga para cá, tal, põe culpa aqui, põe culpa ali, aí que vai ficando mais ainda. O Adriano, com desculpa que a Thaís, ele vai e fia. Né? A Thaís, desculpa, que é o Adriano, ela... e assim vai indo. Amém? Então vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele, como é que ele respondeu? O mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. 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 Por que triste? Triste, por quê? Porque, coitado, chateado, porque era uma pessoa que queria Deus, era uma pessoa dedicada a Deus, esforçado, e ele ficou, não é porque ele não podia vender, talvez, mas porque ele todo o seu esforço é como se tivesse parado ali naquele obstáculo. Todo o seu esforço falou, meu Deus, agora uma coisa que poderia ser tão simples. Porque o que que esse homem ia levar da terra? O que que esse homem, aquelas coisas que ele tinha, é um espírito, é um demônio. Amém? Então, depois a gente fala mais sobre esse assunto. Eu quero deixar então para a gente encerrar, porque nós não vamos poder concluir. Aliás, falar mais, nós vamos falar mais desse depois. Mas nós saímos daqui hoje, se sair daqui hoje, principalmente convencido de uma coisa, qual? O conceito de o que quer dizer endemoniado. Então, uma pessoa avarenta é endemoniada. Amém? Uma pessoa avarenta. Uma pessoa que não ama o inimigo, uma pessoa que não tem humildade, ele tem um espírito que impede ele de ser humilde. Ele tem aquilo. Pode ser que ele viva a vida inteira dizendo, com aquele espírito que não deixa ele ser humilde. Ele vai lutar a vida inteira, mas ele sabe que ele tem aquele. Ele tem consciência disso. Que ele tem. Hã? Ela vai até o fim. Deus, às vezes, permitiu Paulo ter aquele espírito, permitiu para que Paulo não se ensoberbecesse. E Paulo continuou lutando. Amém? Porque se tirar, você para. Por exemplo, não, eu não sou capaz de vender tudo. Você põe a culpa na Marcela, a Marcela põe a culpa em você, e aí vocês param. Não, você tem o correto. Você vai dizer sempre para Marcela: Marcela, o correto é que nós pegássemos tudo e vendêssemos, dessemos para os pobres e não ficássemos sem nada, minha filha. Nós íamos viver. Ninguém vive, ninguém morre porque não trabalha, não. Muito pelo contrário. As pessoas morrem porque trabalham. Só que a gente não é capaz de viver, só de ter só para viver. Quer ver antes de ontem, num programa de televisão, falando sobre essa questão do trabalho, que é uma coisa que vem escravizando, cada vez que passa, vem escravizando o mundo. Né? O Brasil, quando foi descoberto em 1500, já existia aqui no Brasil muitas nações indígenas, muitos índios. E os índios trabalhavam? Não. Não tinha carteira de trabalho, né? Não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Ministério da Justiça, não tinha isso, não tinha desemprego, não tinha isso, não tinha aquilo. Os índios, eles não trabalhavam. E aliás, ainda tem chama tribos indígenas que ainda não conhecem a civilização, que ainda estão ali enfiados na Amazônia, ainda existe. E você chega lá e eles não trabalham. Eles não trabalham. É. Eles vivem, engraçado, eles vivem e não têm essa preocupação com o trabalho, ou tem essa preocupação com o trabalho, com a economia, capital, etc. É que vai acabar o recurso natural, amanhã nós não temos mais mandioca. Não. Aí quando eles, eles foram conhecendo a civilização, esses índios que você vê fazer farinha, não sei o quê, já são índios mal acostumados. Já tem televisão lá dentro da tenda deles. Esses aí. Mas os índios originais mesmo? Não. Hã? Eram tidos como preguiçosos, como na medida que os homens foram chegando, eles eram tidos como preguiçosos, mas na verdade, coitados, eles, essa maldição, essa coisa do trabalho, eles faziam para comer, porque Deus falou assim: você vai comer do seu trabalho, né? Então eles pegavam ali. Ele comia, problema da mulher que estivesse do lado, ela que se virasse para comer. O filho que se virasse para comer. Ele comia e dormia. Amém? Então, buscar o reino de Deus é caminhar, se esforçar contra tudo isso que eu estou falando. É se esforçar para entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é alcançado com esforço. Você é admitir, se humilhar e caminhar nessa direção. Quem sabe Deus vai libertar você da avareza? Quem sabe Deus vai libertar você da vaidade? Do medo? Da angústia, da tristeza, da ansiedade. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez no momento em que nós estamos refletindo sobre o reino de Deus. Como nos livrar do reino do mundo? Como alcançarmos o reino de Deus? Como vencer? Como conseguir a nossa liberdade? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui. E cada um vai continuar como aquele mancebo que saiu triste. Eu creio que nós todos vamos sair daqui, Senhor, triste. Porque nós temos certeza que nós não vamos ser capazes de ser diferente do que nós estamos fazendo. Nós não vamos fazer nada diferente do que nós já estamos fazendo. Por isso é que nós vamos sair daqui tristes. Mas que essa tristeza sirva para nós como estímulo, sirva para nós como força, para nós fazermos a nossa oração. E dizer ao Senhor: tem misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Ajuda-nos nós descemos como uma criança, nos humilhamos debaixo dessa verdade, admitimos perfeitamente, e como uma criança, nós temos esperança de, ao crescermos um pouco mais, quem sabe o Senhor nos ajudará. Se nós esforçarmos, insistirmos na nossa oração, insistirmos, Deus, no nosso clamor, dizendo sempre ao Senhor: faça a tua vontade, livra-nos, ó Deus, porque tudo tem sido difícil, tudo tem sido, Deus, trabalhoso. E por mais que nós queiramos fugir, parece não ser possível. Parece que, Senhor, que o nosso esforço não é notado, não é visto. Nós não vamos desistir. Nós não podemos nos cansar. Nós não podemos, Senhor Deus, mudar a verdade. Mas confessar os nossos pecados. Confessar, ó Deus, a esperança de que a misericórdia do Senhor triunfe sobre o juiz. E que nos venha tempos, de paz, de refrigério. E que nos venha tempos, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, amém.
Quem é esse vaso que diz ao seu dono? Por que me faz assim? Faça tudo em pedaços, nas mãos do oleiro, um novo vaso vai surgir. Como cego andei, eu não vi que te deixei, então em cadeiras eu entrei. Você, quem é esse vaso que diz ao seu dono, por que me faz assim? Então quebra esse vaso, faça tudo em pedaço, nas mãos do oleiro, um novo vaso vai surgir. Como cego andei, eu não vi que te deixei, então em cadeiras eu entrei. A que preço for, me liberta, meu
Eu acredito que não é motivo para desânimo, pelo contrário, é para realmente nos animar, dizer para nós tudo o que nós fizermos, no sentido de alcançarmos o reino de Deus, deve ser feito. Lembra quando Jesus elogiou o centurião, elogiou aquele mordomo injusto? Amém. Tudo que você fizer, da riqueza injusta fazer amigo, tudo que você fizer, buscando o reino de Deus, vai te ajudar. Amém? Tudo que você fizer, certo? O samaritano que foi lá e socorreu, ajudou. O outro que repartiu, ajudou. Tudo que você fizer, quando Jesus falou, um copo d'água que você deu, foi para mim que você deu. O pão que você partiu, foi comigo que você partiu. Então, é assim que busca o reino de Deus. O que a igreja não pode é, sim, vai descer e se iludir e achar que não precisa buscar o reino de Deus. Amém? Parta o pão, reparta com o faminto, sabe? O que você puder fazer, um copo d'água para um, uma xícara para outro, não é isso? É, o socorro daqui, o socorro dali, abraça o necessitado, aconselha o aflito, ajuda uns aos outros, você está buscando o reino de Deus. Pode ter certeza. Da riqueza, da injustiça, faça amigos. Amém? Sirva a Deus com amor, com vontade. Você estará buscando o reino de Deus. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.